esperança, a futura agro é minha certeza.
91.7, a frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Boa tarde, querido rádio ouvinte 91.7. Você está na melhor sintonia, na sintonia da 91.7 Ipiranga de Palmeira. E eu sou a Josel Barras e estou chegando até você pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver, para falar de Bem Me Quero, de saúde, de bem-estar. Hoje, dia 3 de outubro de 2024, quinta-feira, chegando o finalzinho da semana, né? Chegando o finalzinho da semana aí com uma chuvinha abençoada, que graças a Deus para nossa região veio bem quietinha, né? Só para molhar a terra, para apagar o pó, para refrescar. Então sempre damos graças a Deus, né, pelas bênçãos que Deus nos manda todos os dias. 12 horas e 46 minutos, nós vamos iniciando o nosso Bem Me Quero, esse programa que quer sempre levar a você o bem-estar. E o bem-estar e o bem ser feliz, né, está ali com as óticas Diniz. Por quê? Porque as óticas Diniz sempre querem ver você feliz. E neste mês ainda, mês das crianças, né, que tem o Dia das Crianças aí, a ótica Diniz está dando um presente para os baixinhos. Isso mesmo. Você vai lá na ótica Diniz, via receita, faz o óculos para o seu pequeno e ganha o filtro de luz azul gratuitamente. E não é só a criança que ganha o presente, os pais também ganham um presente. Quando você for à ótica Diniz e fizer o seu óculos completo, né, com tanto as lentes quanto a armação, você ganha um óculos solar inteiramente grátis. Olha só que promoção das óticas Diniz, né? Além da receita premiada. A receita premiada consiste em você levando a sua receita para o seu óculos, você ganha R$200 de desconto, tanto na armação quanto nas lentes, né? No seu óculos completo, você vai ganhar R$200 de desconto. Então, as óticas Diniz sempre estão lá, o Diego e as meninas esperando você para atender você com todo aquele carinho, com toda aquela dedicação. Também chegamos num oferecimento de Correio Moraes Saúde, né? Uma família que há mais de 40 anos se preocupa com a saúde do povo palmeirense. E nós temos ali na Clínica de Especialidades Correio Moraes, pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínico geral, psicologia, cardiologia, entre outros. E você marca sua consulta pelo 3252-1478. Também chegamos num oferecimento da Clínica Renove. E a Clínica Renove está com uma promoção muito legal para as mulheres amanhã. Sim, amanhã é o dia do LED. Exatamente, da depilação de LED. E aí, mulher, como que está a sua depilação? Está em dia? Então, vai lá e aproveita para fazer a depilação de LED, que tem resultados comprovadamente mais rápidos, resultados aí muito eficientes, com muito mais conforto. Por quê? Porque a depilação a LED, né, a ponteira do LED, ela resfria a 15 graus centígrados negativos. E o tempo de aplicação do LED é menor em comparação à depilação a laser. Ele traz mais segurança para todos os fototipos, enquanto o laser, por ser uma luz quente, traz mais incômodo. Então, amanhã, né, amanhã, sexta-feira, é o dia da depilação a LED lá na Clínica Renove. Como que você faz para marcar? Você liga para o 998-33-2480 e agenda, né, a sua depilação. E ainda tem também, né, uma promoção aí da Clínica Renove, né? Você vai lá, você fecha uma área de depilação a LED e você ganha outra totalmente gratuita. Isso mesmo. Você vai marcar para fazer uma área, né, de depilação e vai ganhar a outra totalmente gratuita. Ganha de menor valor, né? Mas ganha. É um brinde. Então, liga lá para o 998-33-2480 e marque a sua depilação a LED. E hoje, né, 3 de outubro de 2024, nós estamos aí, né, querido Rádio Ouvinte, no mês das crianças. No mês das crianças, e nós sempre nos preocupamos com o desenvolvimento neurológico das nossas crianças. E por isso, hoje, eu trouxe uma convidada muito especial para falar aí sobre o desenvolvimento neuropsicológico das crianças, né? Ela que é neuropsicopedagoga, além de outros, né? Ela não é apenas neuropsicopedagoga, ela tem várias formações aí, né? Ela vai falar um pouquinho pra gente, já vou perguntar, ela vai se apresentar para vocês, né? Então, hoje com vocês, para falar de neuropsicopedagogia e TDAH, a nossa querida Eliane Maria de Andrade. Boa tarde, Eliane, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Joselba. Eu fico muito feliz, né? Porque eu tô sentada de frente com a Joselba, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho desse trabalho. Realmente eu tenho algumas outras formações, mas hoje especificamente a gente veio aqui para falar sobre a neuropsicopedagogia clínica e também que sou especialista em avaliação, né? Testes do transtorno do neurodesenvolvimento. Acho que isso fica mais fácil, né, para as pessoas entenderem.
E é por isso que nós trouxemos a Eliane hoje, né? Ainda desconhecemos muitas coisas a respeito do funcionamento do cérebro humano. E, sem dúvida, os estudos desenvolvidos no campo da neurociência têm sido fundamentais para o avanço de novas descobertas. No âmbito escolar, muito se tem feito nas últimas décadas para melhor se compreender os processos cerebrais da aprendizagem decorrente de bases educacionais e também investigar a integração do indivíduo à sociedade, né? Como que ele se comporta, como que ele se integra à sociedade. Conhecer melhor sobre a relação mente-cérebro, bem como explorar temas como processos de linguagem, memória e aprendizagem, dificuldades cognitivas, criatividade, se fazem cada vez mais necessários para a garantia de um processo de aprendizagem e inclusão cada vez mais eficientes. Então, hoje nós perguntamos aqui para a Eliane, né, que é neuropsicopedagoga, o que é neuropsicopedagogia?
A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência, né, que ela estuda o comportamento, ela estuda como que o cérebro funciona em relação à aprendizagem. Eu acho que dessa forma fica muito mais fácil para as pessoas entenderem de uma forma simples, né? Neuropsicopedagogia estuda o funcionamento do cérebro, o comportamento das crianças e a relação com a aprendizagem. Ela tem como base a psicologia e a pedagogia, né? E todo esse ênfase que a gente tem de como trabalhar ali a psicologia, a educação e como que funciona essa aprendizagem nas crianças.
Muito bem. E qual a importância da neuropsicopedagogia?
Olha, a neuropsicopedagogia é muito importante. Eu sou apaixonada, né? Você já me conhece, sabe que eu sou apaixonada por isso. Então, neuropsicopedagogo hoje, ele não é tão valorizado quanto ele merece. Mas nós fazemos um trabalho de excelência, né? Vamos estar um trabalho de qualidade. Principalmente quem está estudando, e você sabe o quanto eu estudo, né, Ju? Às vezes está o domingo lá, eu estou lá estudando. A neuropsicopedagogia, ela representa um papel fundamental. Por quê? No meu trabalho, no meu caso, eu faço trabalho de avaliação, intervenção e encaminhamento das crianças. Então, nesse trabalho de avaliação que nós, neuropsicopedagogos, desenvolvemos, no meu caso, que fui estudar para aprender a aplicar os testes, para saber qual que é o transtorno do neurodesenvolvimento que a pessoa tem, ela é de suma importância, porque ela ajuda demais o neuro, né, que depois vai laudar. É uma coisa importante de se falar é que neuropsicopedagogo ou psicopedagogo não lauda nada. Isso também é uma coisa assim que...
Muito importante esse ponto que você tocou, porque nós recebemos o Givatan, que é o Dr. Givatan, alguns dias, e ele até comentou esse ponto, né? Que de repente fica sendo feito laudos, diagnósticos, né? Muito assim, soltos, né? Soltos. E não é assim que funciona,
não,
né?
Na verdade,
é muito bom esclarecer.
Por que é importante a neuropsicopedagogia? Ela é importante porque ela vai estudar o funcionamento do cérebro em relação com a aprendizagem. Ponto.
Uhum.
Só que existem muitas crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, a criança está lá na escola e você já, né, professora, tanto quanto eu, trabalhou tantos anos, sabe que tem crianças que aprendem, tem crianças que não aprendem, tem crianças que têm um ritmo mais lento, tem outras que não funcionam e às vezes precisa de uma avaliação. Então, vai pra gente e faz a avaliação dos transtornos do neurodesenvolvimento. No meu caso, eu vou falar por mim, porque eu fiz um curso específico de um ano na área de aplicação de testes cientificamente comprovados. Então, não é a Eliane que fala, essa criança tem TDAH, essa criança é autista. Não sou eu que falo. Eu aplico os testes cientificamente comprovados, que eu gosto muito de frisar isso. E quando dá o resultado, a gente faz essa devolutiva para os pais. Inclusive, eu tenho uma devolutiva hoje à tarde para falar se a criança apresentou ou não os critérios ali. Depois a gente vai falar um pouquinho do TDAH, eu explico melhor. Mas a gente vai mostrar para os pais, então, nos testes, o que se a criança tem ou não tem. Já fiz vários testes que não deu nada. Tem crianças que, às vezes, é só a questão da agitação, enfim. Mas os testes apontam se a criança tem ou não tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Quais são os transtornos do neurodesenvolvimento? Acho que até você colocou uma pergunta assim, já vou me adiantando, você conhece, né? Todo mundo que já sabe, eu vivo falando que eu sou TDAH. Então, já vou adiantando esse assunto. O transtorno do neurodesenvolvimento são TDAH, TEA, que é o autismo, né? As pessoas conhecem por autismo, mas é o transtorno do espectro autista, a descalculia, a disgrafia, a dislexia, o TOD, enfim, são N transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, dentre esses transtornos, as pessoas ficam perguntando, mas, viu, uma coisa, Jô, eu sou TDAH, gente, calma, respire. Eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas dizendo assim, vamos avaliar lá com 8, 9, 10 anos. Eu sou aluna do Dr. Thiago Castro, que é um médico referência no Brasil. E ele sempre diz, você consegue verificar se uma criança tem autismo com 1 ano e meio, se você for um excelente profissional. Então, não tem por que eu esperar a criança ter 8 anos, onde ela já sofreu...
Já se traumatizou muito.
Já sofreu muito na escola, mesmo em casa, que os pais... Às vezes é difícil para um pai e para uma mãe ser pais e mães de filhos autistas ou TDAHs, né? A gente, às vezes, fica pensando... Como a gente conseguiu dar conta?
E como era difícil. Eu fico pensando, você falando, eu fiquei pensando. Na nossa época, porque nós somos professoras, né? Desde eu sou era professora, né? Agora eu tô aposentada. Quer dizer, era não, sou, né?
Sempre.
Porque a gente vai ser sempre. Mas desde 87, 86, 87, eu já comecei a trabalhar em 86. E naquela época a gente não tinha isso.
Não tinha.
Então, não tinha essa avaliação da criança. Você pegava uma turma ali com quase 40 aluninhos, né? De primeira a quarta. Todos diferentes, inclusive com esses transtornos já. E você não sabia o que era.
É que os transtornos, na verdade, eles já existiam, né, Gisele?
Sim, mas não eram diagnosticados.
A única diferença é que não tinha tantos profissionais. Olha, as pessoas sempre falam assim, o autismo virou moda, TDAH virou moda. Eu não gosto muito dessas falas capacitistas, né? Vamos colocar a Ritalina na caixa d'água. Nossa, gente, se as pessoas soubessem o quanto isso é dolorido, não falariam, né? Porque existem, sim, pessoas que têm, que são rápidas, mas não tem nada a ver com TDAH. Quem tem TDAH tem sofrimento, né? Você me conhece, você sabe como que eu funciono. A exaustão que dá, o excesso de pensamento. Pra vir aqui hoje, gente, eu tive que fazer uma respiração, porque meu pensamento tava acelerado. Falei, Jesus, vocês estão conseguindo perceber do outro lado como eu sou, né? Eu até vim hoje com o meu cordão aqui do TDAH pra falar depois um pouquinho do cordão também. Porque nós precisamos que as pessoas olhem pra nós com um pouquinho mais de...
Empatia,
sabe? Pra,
compreensão.
Pra entender. Compreensão.
Eu acredito que compreensão. E isso faltava muito em nós, quando nós éramos professoras lá no início de carreira, porque nós não tínhamos esse conhecimento.
Não.
Né? A gente saía da formação do docente, que na época era magistério, sem esse tipo de formação.
Sim.
Então, a gente sofria, a criança sofria, os pais sofriam.
E até hoje em dia, eu penso que a formação dos profissionais melhorou um pouco, mas ainda é falha.
Uhum.
Porque tem muitas coisas que as pessoas saem da faculdade, às vezes até mesmo... Depois aprendem um pouquinho mais nas pós-graduações, mas ainda assim fica um pouquinho falho. A gente tem que estar sempre buscando, né, o estudo, estudar um pouco mais sobre. Você comentou ali que quando a gente começou lá atrás a trabalhar, não tinha... não tinha como saber, né? Uhum. Geralmente era deficiência intelectual, essa era mais fácil, né? Porque tinha lá os cursos de capacitação, DM, DV, tinha essas coisas, né?
Tinha.
Mas para o transtorno do espectro autista ou pro TDAH, para essas outras, para as DIS da vida, não tinha.
Não tinha. A gente tinha um pouquinho de aprendi um pouquinho sobre dislexia, dislalia, né? E só.
Sim. Né? Mas hoje, tinha. Olha só que interessante, né? Eu trabalho com neurociência o tempo todo, tanto na parte do coach quanto na parte da neuropsicopedagogia clínica, eu trabalho com neurociência. E a neurociência todo dia tem um estudo novo, todo dia tem um artigo científico novo. Todo dia tem uma pesquisa nova a respeito de. Então, não dá para você parar de estudar. Uhum. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Thiago fala, que o autismo não é o problema, o TDAH não é o problema, nenhum transtorno é o problema. O problema é a desinformação.
Isso, a falta de conhecimento.
A falta de conhecimento. Quando as pessoas não conhecem, elas ficam falando essas frases capacitistas que eu acabei de falar.
E por isso que a gente tem que trazer aqui e colocar, né? Colocar pro povo saber o que, que é, né,
sim,
minha amiga?
Sim, sim. Ó, e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o... do TDAH, ele acaba prejudicando demais. Eu já posso falar dele, né, amiga? Já estamos falando meio que de tudo, né?
Pode.
Mas antes eu posso falar uma coisa?
Pode.
Eu nem sei se podia, tá? Mas eu acabei trazendo um presente aqui para os seus ouvintes. Eu sempre vejo, né, escuto o teu programa e sei que vocês estão aqui todos, não sei se é todas as quintas, né? Mas... Eu trouxe um presente, né?
Nós
depois,
estamos todos os dias.
Todos os dias.
Né, Nando?
É.
Segunda,
então,
sexta.
Então, eu trouxe um presente para o teu público aqui.
Olha que
aqui,
legal.
Tá? Esse aqui é da outra... Como é que eu posso falar? Da outra profissão, né?
Uh-huh.
É, do coach, mas é um livro do poder da autorresponsabilidade, que também é muito importante para os pais,
olha,
né?
Olha que legal.
Quando eu entendo o que, que é o poder da autorresponsabilidade. Inclusive, eu já vim falar uma vez aqui sobre a autorresponsabilidade com a Bruna. E... eu quero deixar aqui para você, se você puder.
E está convidada para vir comigo falar também de autorresponsabilidade.
É maravilhoso, né? Esse tema.
Olha só, pessoal. Então, ela acabou de me passar aqui. Estou com o livro em mãos. O Poder da Autorresponsabilidade, né? Então, o que, que eu vou fazer com esse livro? Eu vou sortear aí com o pessoal, com os ouvintes que mandarem um oizinho para nós, né? Que registrarem a audiência, que mandar um oi, que mandar de onde está ouvindo, né? Pode mandar só um okzinho, né? Um positivinho aí, que está na audiência e você vai concorrer ao livro, então, O Poder da Autorresponsabilidade. Ah, eu queria ganhar um desses também, né? Pena que eu não posso participar, né, Nando? Nós estamos vetados de participar, mas senão nós participaríamos.
Mas O Poder da Autorresponsabilidade, amiga, a hora que você quiser, eu venho aqui e falo para vocês, porque esse conceito de autorresponsabilidade mudou minha vida em todos os âmbitos, né? Principalmente na área educacional, na casa, na nossa casa muda, né? Quando a gente entende que a gente é responsável por tudo que acontece,
sim,
ao nosso,
sim,
redor, a gente tira a responsabilidade do outro e a gente pega, uhum, o que é da gente, uhum, e segue o caminho, né? E eu acho que nessa questão, por isso que eu quis trazer, né? Porque os pais, eles têm muita responsabilidade sobre, uhum, os filhos, né? E aí toda essa questão de saber quem seu filho é, saber o que você fala pro seu, uhum, filho, isso é muito importante. Porque às vezes eu fico falando coisas lá desde que ele nasceu, e aí ele vai crescer lá um adulto que não vai saber dar conta de algumas coisas por tantas falas que também foram ouvidas aqui na nossa infância, que também acabam potencializando, né,
sim,
essa questão do TDAH.
E buscar ajuda, né? A gente sempre frisa aqui. Você está com algum problema de saúde, psicológico? Buscar ajuda. Buscar ajuda.
Sim.
É, porque a gente muitas vezes se acha assim, eu consigo, autossuficiente, né? Eu, uhum, consigo resolver, eu vou dar conta. E nem sempre a gente dá conta, porque falta o que você falou, o conhecimento.
O conhecimento.
Né?
Se você não tiver, você fica pensando, por exemplo, as pessoas muitas vezes não levam para fazer uma avaliação do transtorno do neurodesenvolvimento, já pensando que já vai ser medicado.
Uhum.
Só que antes do medicamento tem todo um processo,
sim,
que pode ser feito.
Sim.
Né? Eu trouxe aqui, eu sou TDAH, então eu sempre tenho que estar com uma colinha para eu não me perder, né? Até para vocês não ficarem perdidos do outro lado também. Como que é realizado o diagnóstico do TDAH? Nós, que somos psicopedagogos e neuropsicopedagogos, e mesmo os psicólogos, aplicamos os testes cientificamente comprovados. Os neuros, né, quando já vão direto para o médico, ele vai sobre os critérios do DSM-5. Eu também uso na sala os critérios do DSM-5 para bater o martelo lá, para eu ter certeza que quando chegar, uhum, lá para ele só vai carimbar, né? E fica mais fácil. O Dr. Thiago fala, se os neuropsicopedagogos, se os psicopedagogos fizerem o trabalho deles, quando chegar para nós fica mais fácil.
Sim, sim.
É só ler colocar o carimbo.
Bater o martelo.
Fica muito mais fácil pra eles. Uhum. Então, assim, a gente precisa aprender a trabalhar juntos. É, eu sempre falo que na nossa cidade não tem só eu de neuropsicopedagoga. Existem muitas neuropsicopedagogas. Tem muita psicopedagoga, tem muita psicóloga. Mas também tem muita gente que está precisando de ajuda e não procura.
Uhum.
É, então, exatamente. Não é uma pessoa só. Existem muitos profissionais aqui que estão dispostos, tenho certeza, a ajudar quem precisa. Mas as pessoas precisam conhecer, precisam ter essa informação para poder...
Exatamente.
É poder pedir ajuda, uhum, né? E agora a gente acabou de encerrar o Setembro Amarelo, né? Que era, né, da prevenção, qualidade de vida, né? E a gente sempre falava ali, peça ajuda. Se você tá com problema, peça ajuda. Não é feio pedir ajuda. É bonito até quando você faz esse movimento do sair da tua casa e você não estar bem e pedir ajuda. Porque às vezes é uma coisa muito tranquila de se resolver. Mas as pessoas estão tomando muita medicação. Porque é mais fácil, né? Resolver ali aquele sintoma, exatamente, do que a causa.
Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalinho, né? Já estamos com 13 horas e 6 minutos. Já, já nós voltamos com o Bem Me Quer em sintonia com a saúde. Até já.
Ipiranga,
a sua rádio.
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.
Coligação por mais Palmeira. Juntos pelo trabalho, força e honra de Palmeira. PNB e PP. Conheça nossas propostas para fortalecer a indústria e o comércio em Palmeira. Implantação de um porto seco para otimizar o escoamento da produção agrícola e impulsionar a economia local. Desenvolvimento de incubadoras industriais para apoiar pequenos empreendedores e fomentar a inovação. Para prefeito, vote Odair Júnior e o William, vote 35.
Papai, volta a mim.
De que adianta refazer uma estrada depois de cada chuva, se as pontes sobre os rios que cortam nosso município não são conservadas e muitas estão em péssimas condições ou nem existem? Altamir já avisou. Vai construir a ponte sobre o rio Guaraúna, na localidade de São Pedro. Você acha que isso é muito bom? Então vote certo. Vote 55, Altamir e Zé Ailton.
Eu sou Letícia Rica e fui agente comunitário de saúde no interior de Palmeira. Sei o que a população precisa. Para vereadora, vote Letícia Rica, 10.100. E para prefeito, Max Vida, 10.
Correia e Moraes. Saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Olá! A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz. E no mês das crianças tem um presente para a criançada, isso mesmo. Na compra dos óculos completos, a criança ganha a lente da luz azul, a lente que vai proteger os olhinhos aí do efeito das telinhas. Então corre para a Ótica Diniz e garanta a lente da luz azul na compra do óculos infantil. A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz.
Agora a Renove conta com o médico oftalmologista, Dr. Marco Túlio. Consultas, diagnósticos, lentes de contato, cirurgia laser, cirurgia de cataratas, ceratocone e também exames complementares. Escolha o melhor para a saúde dos seus olhos. Afinal, os nossos olhos são a janela do mundo. Dr. Marco Túlio, agende sua consulta na Renove.
A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Ipiranga.
Ipiranga. Retornamos com o nosso Bem Me Quer em Sintonia com a Saúde de hoje, dia 13 de outubro de 2024, 13 horas e 9 minutos. Muitas, muitas mensagens chegando até aqui, né? E você ainda pode participar registrando a sua participação para participar do sorteio. O poder da autorresponsabilidade. Nossa, ficou quanto participar agora, né? Saiu um três participar, um atrás do outro aqui. É, mas você pode aí estar mandando sua mensagem, né, dando um positivinho, um oi, e concorrer ao livro O Poder da Autorresponsabilidade, que a nossa convidada de hoje, Eliane Maria de Andrade, que é neuropsicopedagoga, trouxe para fazer o sorteio. E nós recebemos uma mensagem aqui da dona Lourivete. Não, não é da dona Lourivete, é da Rosali, perdão. Da Rosali Malucelli. É que tem tanta mensagem aqui, Lali, uma atrás da outra, né, que a gente até se perde. E a Lali pontuou algo bem importante aqui para falar para o povo de Palmeira, né? É, boa tarde, José. Este programa que fala de saúde é próprio lembrar do Dr. Jorge Bacila. Hoje faleceu a tia Nelly, que era esposa do Dr. Jorge e mãe do Dr. Jorginho. É uma família que se dedicou à saúde dos palmeirenses. Muito obrigada, Lali, pela sua informação. Né, os nossos sentimentos a toda a família Bacila. Né, que Deus conforte o coração de todos e realmente... É, o Dr. Jorginho ainda continua fazendo muito pela saúde palmeirense. É, muitas pessoas ainda sendo ajudadas por ele. Então, a ele, as nossas condolências, os nossos sentimentos. E muito obrigada aí pela informação, Lali. Estão vindo muitas mensagens, eu não vou conseguir ler, pessoal, porque nós temos que continuar a nossa conversa aqui, né? Senão, nós deixamos a nossa convidada esperando. Então, Eliane, qual o público-alvo do atendimento de um neuropsicopedagogo?
O público-alvo, Jo, começa desde as crianças, né? Eu trabalho com crianças, trabalho com adolescentes e trabalho com adultos, né? Quando eles chegam pra... Hoje ainda, antes de vir para cá, uma moça me ligou e ela falou que ela tem muita, 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 muita dificuldade na matemática. Ela não dá conta. Ela já tem um diagnóstico de TDAH, uhum, e ela não dá conta na matemática de jeito nenhum. Então, venha, né? Vamos fazer uma avaliação que pode ser um transtorno da matemática, da descalculia, pode ser, uhum, porque como eu não fiz o teste, eu não posso dizer, né? Então, eu preciso avaliar primeiro para saber. Então, todas as pessoas que tiverem essa questão da aprendizagem, ou mesmo nos comportamentos, o TDAH é mais comportamental, né? O TEA também, dependendo do nível ali, do TEA, ele é uma criança que consegue se aprender, então... Quando você sentir que tem algum problema ali que você não está dando conta, às vezes comportamental, mesmo na área da aprendizagem, principalmente na área da aprendizagem, mas às vezes no comportamento também a gente sai fora um pouquinho, não consegue dar conta, vai fazer uma avaliação. E olha só o que é interessante falar, é que muitos adultos, né, estão sendo avaliados hoje. Porque quando você já falou isso,
sim, lá atrás época não tinha.
Eu mesmo fui avaliada com 47, uhum, hoje tenho 50, fui avaliada com 47. Minha mãe, se eu perguntar o que é TDAH, ela não sabe dizer o que
sim,
é.
Sim, sim.
Mas tem toda uma questão genética, até tava olhando, né? Pra poder não esquecer de nada, de falar assim que assim como o TEA, o TDAH também tem a base genética. Então, provavelmente, se a criança tem, pode ver lá o pai, uma mãe, pode ser que tenha também. E às vezes, dois TDAH numa mesma casa, não é fácil, né?
E nós somos seres muito complexos ainda, muito que se estudar sobre muito, nós, né? Muito, sobre muito. O ser humano.
É por isso que eu gosto da neurociência, porque ela não para, né?
Nossa, sensacional. Quando procurar o atendimento, então, você já falou, né? Quando você sentir que...
Tá em sofrimento, na verdade, sabe? Quando aquilo tá te causando muito prejuízo, ou até pro teu filho, aí você procura.
Atrapalhando no trabalho, no envolvimento com as pessoas, isso, nos relacionamentos.
Na escola fica mais fácil, né, José? Porque daí as professoras já vêm também com esse outro papel de falar que não tá tudo certo. Agora, quando você é adulto, já é um pouquinho mais difícil, né? Você tem lá dificuldades com dinheiro, você tem dificuldade, por exemplo, no relacionamento conjugal, você tem, sabe, muitas incapacidades que te geram sofrimento e às vezes você não sabe o que é. E você vai fazer uma avaliação e você é TDAH impulsivo, compulsivo, desatento, e aí você sofre com isso a vida inteira.
E o que é o TDAH?
O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Ele é, né, acabei de falar que ele pode ser impulsivo, ele pode ser compulsivo, ele pode ser desatento, ou ele pode ser do tipo combinado, tipo eu, que eu brinco que eu sou nível hard, que juntou tudo ali e ficou isso, né? Às vezes eu me perco na fala, eu esqueço chave, eu esqueço que eu vou falar, eu entro 10 vezes buscar uma coisa, é cansativo.
E como que se diagnostica TDAH?
Olha só, eu levei, no meu caso, 47 anos para fazer o diagnóstico. Porque precisa da informação, lembra que eu falei?
Uhum.
Precisamos de conhecimento e de informação. Aí você tem que se analisar e ver o que, que você já sofreu até agora. Com crianças, olha só, com criança é muito mais tranquilo. Você já percebe desde que nasce a agitação. É, eu até coloquei aqui alguns fatores de risco, né? Que, por exemplo, a mãe que fuma na gestação, ela pode ter uma criança com TDAH. É, o baixo peso ao nascer de uma criança pode... Não é que vai
que
ser.
Vai acontecer.
Né? Uhum. É um fator de risco. É, o TDAH como genética mesmo, a mãe às vezes já tem, o pai já é e nem sabe. E intoxicação por alguns metais pesados. E, enfim, isso são fatores ambientais. E combinado ali, né, com a genética, pode ser que a criança tenha um TDAH. Uhum. Você já consegue perceber na criança a hiperatividade. Você já consegue perceber na criança a desatenção, né? Ou a criança impulsiva, aquela criança que não para. Você quer fazer ela descansar, mas ela não descansa.
Não se concentra. Filme, num desenho, numa atividade.
No filme, no desenho, até pode ser que sim. Porque tem pais que dizem, mas como que minha criança é hiperativa se ela senta lá e assiste? Porque ela tem hiperfoco. Uhum. O meu hiperfoco é sério, Jô. Se eu sentar lá, eu fico 3 horas, eu perco 3 horas. Hoje eu já sei. Então, não fico muito. Mas eu fiquei a vida inteira, 47 anos, perdendo tempo em coisas que eram meus hiperfocos. Eu também descobri que eu sou hiperfocada em estudo, então eu prefiro ir nesse.
Uhum.
Que aí, pelo menos, eu não perco tempo. Mas eu tenho hiperfoco em série, por exemplo. Tem gente que tem hiperfoco em jogo, tem gente que tem hiperfoco em montar quebra-cabeça, e o hiperfoco tanto aparece no TDAH quanto no autismo. Então, assim, quando você perceber que tem algo que está te prejudicando demais, procura ajuda, né? Vai fazer uma avaliação, vai investigar, ver o que você tem, o que, que você não tem. Eu gosto muito de indicar o Dr. Thiago, o Dr. Paulo Liberales, são pessoas assim que eu...
Nossa, o Dr. Paulo é fantástico.
Confio demais, são pessoas ótimas.
E, inclusive, você pode segui-lo, né, o caro ouvinte, no Instagram e no Facebook, Paulo Liberales.
Isso,
né?
O Dr. Thiago Castro, que é para crianças,
Thiago Castro e o Paulo Liberales. Eu sigo o Paulo. Mas,
ele é maravilhoso.
Nossa, é maravilhoso. Ele esclarece muitas coisas pra gente, né? Então você pode acompanhar lá, procure lá no Insta, né? No Facebook e acompanhe. E aqui a Eliane também tem as redes dela, né? Também tem o Instagram que você pode acompanhar. Nós vamos para um rápido mito ou verdade.
Ai, meu Deus, vamos lá.
Então, por quê? O que, que eu costumo colocar sempre mito ou verdade, minha amiga? Porque nós temos muito o Dr. Google, nós temos o vizinho, nós temos, né, o amigo do vizinho, que sempre fala alguma coisa ou outra que não é verdade. Você mesmo falou aí das frases, né? Essas frases preconceituosas, né? Capacitantes. Então, nós vamos agora para um rápido mito ou verdade. Uma criança com TDAH não pode ter vida normal. Mito ou verdade?
Mito. Porque uma criança com TDAH, ela pode sim ter uma vida completamente normal, desde que o pai e a mãe tenham conhecimento, desde que o pai e a mãe se preocupem e já levem desde cedo, né, pra ver o que tá acontecendo, porque você já consegue perceber sinais desde que nasce.
Uhum.
Nós somos mães, né, José?
Com
a gente
certeza.
Sabe, né?
Uhum.
Apesar de que, deixa eu fazer um relato bem rápido.
Uhum.
Eu descobri que a minha filha mais velha é autista aos 29 anos.
Você veja.
E eu fiquei muito triste por ser da área da educação e não ter percebido, porque eu só percebia o TDAH dela, mas o autismo não. E por quê? Olha que interessante. Só eu resolvi falar porque quando o autismo é em meninas, existe a camuflagem. Então, assim, existem muitas mulheres
aqui
na...
Era isso que eu ia comentar. Eu até esqueci de comentar com você. Desculpe cortar. Mas no adulto, eu acho que é mais difícil diagnosticar por causa da camuflagem.
Sim,
né?
A mulherada... Eu tenho certeza que em Palmeiras nós temos N mulheres autistas que sofrem muito com muitas coisas. Né? Primeiro que não gosta de mudar, quer ser sempre do mesmo jeito, rotineira, aquelas coisas que é cansativo pro TEA. Mas é camuflagem, né? Se camufla tanto que aí você acaba não sabendo quem você é e você acaba tendo que, às vezes, ir pra medicação sem saber que você tem o TEA. E você poderia estar fazendo de uma outra forma. Mesma coisa acontece com o TDAH. Eu tomei, por exemplo, a medicação ano passado e deu uma melhorada muito boa. Eu tomei a Ritalina. Eu só parei porque, como eu sou nível hard, eu tenho ansiedade.
Uhum.
E aí eu potencializei ela. Então, isso é um mito, né? A criança aprende, o adulto aprende, todo mundo aprende.
Nem sempre o diagnóstico de TDAH é feito rapidamente. Mito ou verdade?
Mito, né? Na verdade, perdão. Repita a pergunta. TDAH.
Nem sempre o diagnóstico de TDAH é feito rapidamente. Ele pode ser feito mais lentamente.
Na verdade, o diagnóstico do TDAH, ele não é feito rapidamente.
Isso, então ele é uma verdade.
É uma verdade. Desculpa aí, gente. É que eu sou TDAH e eu tenho que pensar.
Nem se preocupe, tranquilo.
A gente precisa analisar, fazer os testes, né, validados cientificamente. Depois a criança precisa passar para o neuro. Ele vai ler o nosso relatório, ele vai avaliar também dentro dos critérios do DSM-5, como eu falei para vocês. E aí ele vai fechar um diagnóstico lá. Então não é rapidamente isso que se avalia. Uhum. Mas você consegue perceber nessa criança muitos dos comportamentos do TDAH.
Perfeito. O TDAH pode surgir em qualquer fase da vida. Mito, verdade?
Mito, né? Porque o TDAH não surge em qualquer fase, você já nasce com ele.
Diagnostica, né?
Diagnosticar sim, mas surgir não, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, uhum. Então logo você já nasce com ele. Tem gente que diz, eu descobri que eu tenho, né? Como que elas falam que eu sou TDAH, ou que eu tenho TDAH agora, mas não é que você tem agora, você já era.
Você já era, mas
você
não
já
sabia.
Era, mas não sabia, né? Porque não existe, você não pega TDAH.
Aham, uhum, exatamente.
Você não, né? Não tem como.
Quanto antes o TDAH for diagnosticado, melhor para a criança.
Verdade. Quanto mais cedo você fizer a avaliação, quanto mais cedo entrar com as terapias, que às vezes nem precisa de medicação, se você entrar com terapias, e o que nós costumamos usar tanto na neuropsicopedagogia quanto para as crianças com TDAH é a TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, que é a que mais tem sucesso para o TDAH.
É o que nós falamos sempre, querido Rádio Ouvinte, tudo, transtornos, doenças, tudo, diagnóstico precoce.
Sim,
sempre. É a palavra-chave.
Isso é fato.
Só o tratamento com medicamentos é suficiente, mito ou verdade?
Mito. Só o tratamento com medicamentos você perguntou, né?
Uhum.
Não é verdade, porque assim, precisa ser uma... acabei de falar da terapia, né, Ju? Muitas pessoas já vão direto porque querem que o problema seja resolvido na hora. E às vezes acabam potencializando ou até aumentando, sabe, deixando que a criança fique mais doente, vamos dizer assim, nesses termos para as pessoas uhum. entenderem. Porque se eu só dou medicamento, às vezes a criança nem tem o TDAH.
Uhum.
Sabe? Então
e tá tomando
E tá tomando medicação. Eu lembro que quando a gente trabalhava uhum. juntas, eu ficava uhum. brava. Eu trabalhei 17
lembro,
anos em sala de recurso.
Lembro.
Ficava muito brava com isso. Não tem que ritalinizar tudo, uhum. né? Eu preciso de terapias, eu preciso de avaliações, eu preciso de outras coisas primeiro, pra depois a medicação. Eu sou dessas. E eu, a doutora Sheila Viegas, ali de Ponta Grossa, é uma médica que trabalha comigo. Né? Eu sempre encaminho os meus pacientes para que ela feche o laudo. Ela fala a mesma coisa. Primeiro a gente vê, avalia, analisa, depois a gente coloca as terapias. E as terapias certas, é importante falar que não adianta você precisar de fono, levar uma vez na fono, não é isso. Você tem que levar quantas vezes a médica pedir. Uhum. Não adianta ir uma vez na psicóloga, tem que levar conforme a neuro pede. Né, ou a pediatra pede, porque pediatra hoje em dia também, como você falou, uhum. consegue muito bem fazer esse laudo.
Esse laudo. TDAH é um problema de aprendizagem, mito ou verdade?
O TDAH não é um problema de aprendizagem, é mito. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e aprendizagem, mas a criança consegue aprender. Então, assim, eu tenho um TDAH que é meu aluno e ele é maravilhoso, ele sabe tudo, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe montar um texto, por exemplo, então tá alfabetizado. Não é um problema de aprendizagem, é um problema comportamental que pode acarretar um problema de aprendizagem, desde que ele não seja trabalhado. Mas essa minha mãe é maravilhosa, com certeza, se ela estiver ouvindo, vai saber quem é. E ela leva ele sempre certinho no médico, ela faz o tratamento certinho, ela leva na psicóloga. Eu não tenho problema nenhum com esse aluno em sala de aula. Porque a mãe, né, e eu gosto de frisar bastante a importância da família uhum, nesse processo. Uhum. Porque quem sofre, né, você conheceu conhece as minhas duas, você sabe o quanto não foi fácil.
Sim,
até que uhum. a gente descubra o que é e possa ajudar da forma correta.
Exatamente.
Hoje em dia, quando apresenta, né, tudo que apresenta ali das características do TEA ou do TDAH, eu sei como lidar. E mesmo eu, gente, ontem eu tava exausta. Minha cabeça parecia que ia explodir. E a exaustão do TDAH.
Uhum.
Tem gente que diz, depressão. Não é depressão. É só cansaço mesmo do TDAH.
Então, conversa tá muito boa, mas nós vamos ter que encerrar. Porque o nosso tempo já foi, né? O Nando vai fazer o sorteio aqui. Então, pessoal, nós recebemos muitas mensagens. Eu agradeço a sintonia de vocês, né? Vocês sempre ligadinhos aí. Os meus rádio ouvintes fiéis do programa Bem Me Quero. Um beijo no coração de cada um de vocês, né? E o Nando aqui já tá fazendo o sorteio. Vai lá pro sorteador. Vamos ver quem foi. Ele vai dizer o númerozinho e já vamos ver aqui na listagem. Atenção. Número 6. Wilson Scheid. Olha que legal. Ele mandou uma mensagem aqui que ele gosta muito de ler. Que ele gosta muito de ler, então ele vai gostar. Então, vai olha aí, nosso ouvinte de todo dia. Seu Wilson Chay, da família Chay de toda, eles são nossos ouvintes diários o dia todo.
Vai amar.
Vai amar. Então, ó, Wilson, pode vir buscar, eu vou deixar com o Edson aqui na portaria com o seu nome, você pode passar aqui e retirar, tá bom? Então, gente, nós vamos encerrando, agradecendo Correio Moraes Saúde, Clínica de Imagem, Especialidades Correio Moraes e Laboratório de Análises Clínicas, também agradecendo as Óticas Diniz e a Clínica Renove. Nós retornamos amanhã com um assunto sensacional também, que você vai gostar muito, com um convidado muito especial, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, fique ligadinho amanhã, que o programa também estará excepcional. Muito obrigada, Eliane.
Eu agradeço.
Fica aqui todo o agradecimento da 91.7. Em nome de todos os ouvintes, eu agradeço. Né? Você prontamente respondeu o sim, o convite.
Quase,
né?
Eu não gosto de falar.
E faltou tempo, né?
Faltou tempo. Vamos longe.
Então, nós vamos ter que voltar um outro dia para falar de autorresponsabilidade. Já vai deixando marcadinha na tua agenda.
Pode
lá, tá bom? E olha, nós já combinamos aqui com o Nando, teve uma convidada semana que vem, Nando, que vem pela terceira vez, ela tem direito de pedir a música. Tá?
Olá, viu?
Então, veio 3 vezes, pede a música.
Deixa pra mim, que eu quero vir 3 vezes pra poder pedir a música.
Muito obrigada.
Obrigada, Jô.
Muito obrigada, querido ouvinte. Até amanhã.
Juntos na melhor sintonia. Ipiranga, 91.7. 91.7.
Max Prefeito Valmir Vice. É 10.
Educação é o caminho. O Educa Mais Palmeira.